Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vindo, Luiz.
Obrigado, Antônio. Um prazer estar aqui falando com o nosso amigo ouvinte.
Nesta edição você confere. Paraná foi o maior tomador de crédito do Brasil na safra passada. Governo anuncia volume recorde com juros maiores para o Plano Agrícola e Pecuário 2022-23. Programa Agrinho tem prazo de inscrição diferente para 4 concursos neste ano. Luiz, começando então aqui pelo Plano Safra do ano passado, já que nessa semana que passou a gente teve um anúncio do novo Plano Safra, né? O Paraná foi o maior tomador de crédito do Brasil, foi isso mesmo?
Isso mesmo, Antônio. O Paraná liderou as contratações de crédito no Plano Safra 2021-2022, que se encerrou no final de junho. O Paraná ele ficou com uma fatia de 13,74% do total do volume de recursos, seguido muito de perto pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que em alguns momentos chegou a ultrapassar o Paraná nas contratações, mas recuperamos na reta final e ficamos como líderes. Lembrando que esse levantamento que fizemos é do dia 21 de junho, portanto ali ainda tinham mais ou menos 8, 9 dias ainda de Plano Safra, mas até aquele momento o Paraná ele liderou. Em termos de volume de recursos, quanto que representa isso, né? O Paraná contratou na última safra quase 36 bilhões de reais, uma alta nominal de 4,5% quando a gente faz um comparativo com o levantamento anterior, daqui a safra 2021. Quando a gente abre esses recursos, a gente consegue dividir ele em custeio, investimento, comercialização e industrialização. Os recursos para custeio, Antônio, subiram 7,35%. Esses recursos para custeio são aquilo que o produtor efetivamente desembolsa para tocar a lavoura. Então, é o gasto com adubos, fertilizantes, sementes, entra como custeio. Já os investimentos caíram um pouco, eles caíram 13%. Dentro dos investimentos, a gente tem linhas de crédito para compra de equipamento, irrigação, principalmente equipamentos, tratores também entram nessa linha de crédito. E industrialização e comercialização. O Paraná, por conta da forte presença das cooperativas, ele é o estado que mais contrata a industrialização. E a gente viu um aumento dos recursos para a industrialização, subindo aí 21,7%. Então, custeio e industrialização foram as linhas que mais puxaram para essa alta no volume de contratação. O Paraná ele liderou, então, o último Plano Safra, Antônio.
Certo. E, assim, não sei se é uma visão que outras pessoas também têm, se as pessoas perguntam isso para você, Luiz, mas considerando, assim, o tamanho, né, o território do Paraná, que é menor, por exemplo, o Mato Grosso é um grande produtor, né, o maior produtor de grãos do Brasil. O que explica o fato do Paraná contratar mais crédito do que esses estados que têm um território muito maior?
É, exato. O Paraná ele tem características socioeconômicas na área rural bastante distintas de outros estados, né? De outros estados. Nós temos no Paraná que mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários têm menos de 50 hectares. Ou seja, nós temos um número muito maior de produtores com áreas menores, diferente de estados como Mato Grosso. O Mato Grosso também, em função da prevalência de áreas maiores, os produtores lá buscam créditos, lá tem muito mais pejotização, muito mais produtores, pessoas jurídicas, que buscam créditos em volumes maiores e de outras instituições, muitas vezes internacionais. Então, o Paraná e o Rio Grande do Sul, que têm características um pouco mais próximas em tamanho de área, buscam mais o crédito rural ofertado pelo governo federal. O crédito rural, o Plano Safra, que é um importante instrumento de política pública para o financiamento da agropecuária brasileira, né? Então, o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem essa característica mais atomizada no número de produtores, buscam mais esse crédito do que outros grandes produtores, digamos, empresariais, né? Num volume muito maior de área e recursos, né?
Basicamente, então, tem mais gente na área rural, mais produtor rural, pessoa física, digamos assim.
Exato. No Paraná e no Rio Grande do Sul, essa a prevalência.
Certo. Bom, muito interessante, já que então o Paraná e o sul do Brasil são então grandes tomadores de crédito, como é que fica o crédito rural na temporada 22-23?
Para a temporada 22-23, nós tivemos na última semana o lançamento do Plano Safra no Paraná. É um plano, Antônio, que em termos de volume de recursos, é um plano para ser comemorado, né? 340 bilhões de reais sendo injetados na agropecuária brasileira. Sem dúvida, é um programa bastante robusto do ponto de vista de recursos. O que nos chama atenção do ponto de vista negativo é o preço desse dinheiro, né? Nós teremos uma safra mais cara. Algumas linhas de investimento muito importantes para o nosso produtor, elas estão com juros mais altos. Eu destaco aqui o próprio Moder Frota, que é para compra de tratores e equipamentos, o Moder Agro, o Pro Irriga e o Inovagro. Essas são linhas de investimento muito importantes para o desenvolvimento sustentável da nossa produção agropecuária. E elas estão acima de 2 dígitos. Não é um custo de dinheiro muito alto. A gente tem um contexto econômico bastante complicado no Brasil e no mundo, né? Nós temos uma taxa Selic acima de 13 pontos percentuais. Nós temos o mundo também elevando suas taxas de juros, o que tira recursos da nossa economia. Então, nós temos mais volume, mas um volume mais caro. Quando a gente olha para custeio, o produtor rural ele está enfrentando um custo de produção muito mais elevado. O custo de produção de feijão, por exemplo, superou 50% no comparativo anual. Aquele desembolso que o produtor faz para produzir aumentou 50%. A soja e o milho, que são nossas locomotivas, também estão com aumento de custo acima de 30%. Então, a gente a gente acredita que esse volume de recursos seja suficiente para atender a demanda, mas são recursos muito mais caros, Antônio. Então, o produtor ele tem que ficar atento ao custo desse dinheiro.
E como é que funciona isso? Teve um anúncio na semana passada. Quando que os produtores já começam a ir para o banco, efetivamente? Eu sei que aqui no Paraná tem muito a questão da cultura do Banco do Brasil, né?
Exato. Eu
nasci numa cidade pequena e todo mundo se encontrava no Banco do Brasil. Estava lá tentando fazer seus projetos e financiar. Quando que o produtor, então, vai começar esse papo lá, tomar esse café no banco?
O Plano Safra foi anunciado semana passada, ele tem validade a partir de 1º de julho, mas algumas questões técnicas ainda são pendentes, né? O Banco Central precisa gerar as resoluções atualizando o manual de crédito rural, então isso pode levar algum tempo, mas os recursos devem estar disponíveis ao longo desta semana. Você citou aí o Banco do Brasil, né? Os bancos públicos, daqueles 36 bilhões que eu citei anteriormente de recursos do Plano Safra passado, 15 bilhões, são de recursos oriundos de bancos públicos. E outros 10 bi, Antônio, são de cooperativas de crédito. Lembrando que o Paraná tem muito forte as cooperativas de crédito, também as cooperativas de crédito. Então, a participação dos bancos públicos e cooperativas de crédito são fundamentais. A operacionalização do novo Plano Safra ainda depende dessas questões ainda burocráticas e técnicas, mas logo, logo devem ser sanadas.
Bom, maravilha então, Luiz, obrigado aí pela sua participação. Antes de a gente encerrar nosso programa, eu tenho mais um recado aqui sobre o Programa Agrinho. Então, atenção, professores da Rede Estadual do Paraná, neste ano o Programa Agrinho conta com 4 concursos com diferentes características e cronogramas. 3 deles são feitos em parceria com o Governo do Estado, votados para alunos das escolas públicas. O primeiro desses 3 é o concurso Redação Paraná Nota 10. Este é voltado para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e estudantes do ensino médio. O prazo de inscrição para este concurso já terminou no dia 1º de julho. O segundo concurso realizado em conjunto com a Secretaria de Educação é na área de programação, voltado então para alunos do ensino fundamental e de 6º ao 9º ano, né? E também ensino médio. As inscrições para este concurso especificamente vão até o dia 29 de julho. Já o terceiro concurso feito junto com o governo do Paraná é o de robótica. O público dessa competição também são os alunos de escola pública do 6º ao 9º ano e ensino médio. O prazo de inscrição para este concurso vai até o dia 31 de julho. E além dessas iniciativas especiais que a Secretaria de Educação está fazendo a divulgação junto aos professores, a gente tem o nosso tradicional concurso Agrinho, que acontece já há vários anos, né? Então ele segue acontecendo de forma similar aos anos anteriores, os trabalhos devem ser enviados pelo professor naquele sistema do Agrinho, junto com uma ficha de inscrição assinada pela direção da instituição de ensino, e o tema deste ano é a sustentabilidade ambiental. O período para inscrições deste concurso do nosso tradicional Agrinho vai até o dia 31 de agosto. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, todas essas informações estão detalhadas lá na aba Regulamento do site Agrinho, que é o www.sistemafaep.org.br/agrinho. Luiz, obrigado pela sua participação.
Até a próxima, Antônio.
Para baixar este programa completo, acesse o site do Sistema FAEP Senar Paraná, vá até a seção de notícias e em seguida clique em rádio. No nosso site, no nosso aplicativo para Android e iPhone, você confere a cobertura dos principais assuntos do agronegócio. Também pode acessar a nossa revista ou boletim informativo na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Um grande abraço e até a próxima!